mocidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo com...
Senhor, nós precisamos de um milagre mesmo. Em nossas vidas, um milagre de te conhecer ainda mais e mais. Um milagre de aprendermos a ouvir o Senhor cada vez mais. Meu Deus, nós queremos, como homens agora, estarmos com o espírito aberto para ouvirmos o Senhor falar conosco. Deus, o primeiro homem que o Senhor criou, Adão, o Senhor soprou nas narinas de Adão. E Adão abriu os olhos. Deus, nós como homens, quando nascemos, nós vimos ao redor médicos, enfermeiras, parteiras, pessoas. Mas Adão, quando abriu os olhos, viu o Senhor, o Criador do céu e da terra, que soprou no nariz dele. Pai, nós queremos ver o Senhor como homens. E sabemos que de nós o Senhor vai tirar para gerar a mulher, e junto de nós, aos filhos, nós que já temos filhos e mulher, queremos, Senhor, que seja tirado também de nós o propósito que o Senhor preparou para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Vou dizer uma coisa para vocês, é maravilhoso olhar daqui e só ver homens. Quero dizer uma coisa para você, que nós falamos aqui de filhos, de esposas, você que é solteiro, pensar em achar uma esposa, é a reunião errada. Você veio na reunião errada. Mas se você, como homem solteiro, veio e pensou, eu vou buscar o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem a esposa certa para mim, você veio na reunião certa. Essa é a reunião que você tem que estar. Meu queridos, Deus abençoe. Pode se assentar, por favor. É a hora de nós homens sairmos do armário, mostrarmos a nossa cara. Muitas vezes nós temos mostrado a cara da nossa esposa. Agora é a hora de nós homens mostrarmos na nossa cara aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e de fazermos. Quando Deus me desafiou a começar a rede Ora, Homens em Oração, foi porque Deus me deu o privilégio de viajar ao redor do mundo. Eu estive perto já em quase 100 países, ministrando sobre oração, trabalhando na área de oração. E por um tempo do meu ministério, eu via mais mulheres liderando oração do que homens. Quando eu era convidado para ministrar em igreja local, a coisa era pior ainda, porque o grupo de intercessão, na grande maioria, eram mulheres. Eu ficava pensando, onde é que estão os homens? Estão ocupados ganhando dinheiro para sustentar a casa e mandam as mulheres para a reunião de oração. Glória a Deus pela vida das mulheres. Mas esse é o tempo nosso, de nós homens assumirmos o sacerdócio de oração e de nós chamarmos as mulheres, vem, você vem orar conosco, e de nós chamarmos nossos filhos e vem, você vem orar conosco. Porque esse é o papel do homem, quando Deus criou o homem, esse é o nosso papel. Não é de mandar a esposa fazer, é de nós fazermos e de nós chamarmos a esposa para fazer junto conosco e de nós abençoarmos nossos filhos e trazer os filhos conosco também. Esse é o nosso papel, como homens. Mateus 14, 23. Vamos abrir a palavra do Senhor, as nossas Bíblias. Amados, no dia que eu completei 25 anos, no ano, né, que eu completei 25 anos de ministério, que foi esse ano de ordenação ministerial, né, eu fui ordenado 25 de fevereiro de 84. Então agora em 2009, 25, foram 25 anos de ordenação. Tinha mais 5 anos que eu trabalhei como líder de jovens na igreja, deu um ano de tempo integral na igreja, antes de ir para o seminário, depois do seminário. Esses são mais 5 anos em cima disso aí. Mas nos dias dos 25 anos, eu convidei o pastor Neil Barreto para trazer uma palavra. E se você, pastor que está aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho para todo mundo, por isso que eu sei, mas seria muito bom o pastor, o líder da igreja que está aqui representando, adquirir o CD do pastor Neil Barreto nos 25 anos, porque ele deu uma palavra para pastores, que aqueles que estavam lá sabem o que eu estou dizendo. Uma palavra que você tem que ouvir. Porque eu que estava lá, eu ouvi, já tenho ouvido essa palavra 4, 5, 6 vezes, porque é realmente uma palavra que continua falando no coração. Foi um presente de Deus para mim. Porque Jesus, eu lembrei do pastor Neil falando, como homem, e aqui Deus homem, que é, e que foi naquela época, e que será, esse Deus homem não deixou de gastar tempo na presença do Pai, de buscar o Senhor. As mulheres, diz no Novo Testamento, que as mulheres serviam o Senhor e serviam os apóstolos com seus bens, mas em momento nenhum diz que as mulheres, elas eram o grupo de intercessão, ou as que intercediam por Jesus, ou as que intercediam por Paulo, ou as que intercediam por Pedro, porque esses mesmos eram os que intercediam, e eles chamavam as mulheres para orar. Sabe por quê? Porque eles eram homens, e Jesus, como Deus homem, não deixou de orar. Ele poderia muito bem dizer: eu estou cansado de tanta cura, tanto milagre, por gentileza, vocês mulheres são o nosso grupo de intercessão, vocês liderem a oração aí, eu vou descansar. De forma alguma, Jesus não abriu mão de estar na presença do Pai. Vamos ler aqui no versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só, em comunhão com o Pai. Amados, nós que ministramos aqui, vários pastores, vários líderes aqui, você sabe que quando você ministra, você dá de você, não é só dar, você não somente dá a palavra, não somente dá as horas que você gastou preparando o estudo, você dá de você, você dá do teu espírito, você dá da sua alma, você dá da tua intimidade, isso drena você. E Jesus o dia inteiro assim, dia após dia, no final do dia, pôde dizer: estou exausto, eu mereço descansar, e todos nós homens que trabalhamos aqui, e sabe o que é isso? No final do dia, a exaustão vem sobre nós. Mas em momento nenhum, ele abriu mão de ter comunhão com o Pai, de orar ao Senhor. Ele assumiu a responsabilidade de oração, de comunhão com o Pai, porque ele sabia que se ele não orasse, o ministério dele não seria frutífero, que se ele não orasse, ele não teria a autoridade para dizer que o Pai vai vir como viticultor e cortar, fazer a poda na videira para que ela dê mais fruto, e para que o nosso fruto permaneça, e para que demos fruto, nós temos que estar ligados à videira, temos que estar em comunhão com Deus. Eu quero dizer algo para vocês: Jesus não abriu mão de estar em comunhão com o Pai, e nós homens, temos que assumir a nossa responsabilidade de liderarmos a nossa casa, de liderarmos a igreja, de liderarmos o movimento e o mover de Deus em oração. Não podemos mais ver somente as irmãs liderando a reunião de oração. Nós queremos abençoar as irmãs, nós queremos estar ali. Em Atos, quando Pedro e João subiram para orar, eles subiram para orar. E o milagre aconteceu antes deles passarem por oração, porque Deus conhece o coração deles. Deus conhece o nosso coração, queridos. Não deixou de orar. Se Jesus não abriu mão da oração, nós homens precisamos orar ainda mais. Jesus não estabeleceu o grupo de intercessão, mas ele mesmo orou. Paulo, o homem. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 15, nós vamos ali, Paulo começa falando que eu quero que, portanto, que os varões, que os homens, orem em todo lugar. E aqui nós podemos desenvolver uma palavra só sobre esse tema aqui. Nós homens orando em todo lugar, orando na sua casa, na igreja, no seu local de trabalho, na escola, no meio dos vizinhos, em todo lugar. A oportunidade de nós homens sermos conhecidos como aquele que tem fé e que ora. Amados, eu vou dizer uma coisa para você: eu sou muito abençoado pelas mulheres, graças a Deus. Não quero que os irmãos entendam isso de forma errada, nem que o inimigo semeie algo errado dessa palavra no teu coração. As mulheres são bênçãos, mas as mulheres foram criadas a partir de nós, e não nós a partir das mulheres. Nós somos a cabeça, Deus nos levantou para sermos cabeça, e nós temos que cuidar do corpo, que é a mulher. Porque nós ouvimos muito, e isso, eu vou dizer, vocês sabem o que eu estou dizendo, os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Ah, aquela irmã tal, aquela irmã maravilhosa de oração, é uma mulher de oração, nós vamos orar com a irmã tal, irmã tal, irmã tal. Cadê os irmãos? Onde é que estão os homens? Que Deus quer, aquele homem é uma bênção, você vai lá orar com ele, porque vai ter revelação. Aquele homem, você vai orar com ele, porque ele tem visão, ele é um homem de oração, vive com Deus, vive na presença de Deus. E o único que foi arrebatado desse jeito, foi um homem, que andou mais com Deus do que com os homens, e o Senhor o levou, que foi Enoque. E nós temos que aprender, queridos, a andarmos mais com Deus, andarmos, ouvirmos mais o Senhor. Aí o apóstolo Paulo diz: da mesma sorte as mulheres, em traje decente. Ele começa a falar aos homens e depois fala para as mulheres. Em 1 Coríntios 16, 13, diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos o quê? Varonilmente. Ou seja, portai-vos como homens. 1 Coríntios 13, sede vigilantes, permanecer firmes na fé. E quando ele fala sobre permanecermos na fé, que é de buscar o Senhor, de crer nas coisas de Deus e de vermos os milagres, ele diz então: você se porta como homem nessa área. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser homem é um conceito muito errado do que é ser homem. Ser homem não é ter pênis e não ser gay. Tem muito homem que tem pênis e não é gay, e não é homem como Deus preparou para que fosse, no sentido íntegro da palavra, de ser um homem íntegro, um homem que cumpre a palavra, um homem que ama a mulher. É omisso, deixa de ser homem, omite aquilo que Deus colocou no coração dele para ele ser. Ele deixa de ser pai, ele deixou de ser homem. Deixou de ser fiel à sua esposa, deixou de ser homem. Deixou de pagar as contas porque administrou mal, está deixando de ser homem. Ser homem é ser um homem segundo o coração de Deus. O homem que vive no caráter de Jesus Cristo, que não negocia a fé de forma alguma. Por isso nós temos aqui atrás, nesse cartão que você recebeu, os 10 mandamentos éticos, porque não podemos mais viver o vexamoso cristianismo de igrejas cheias de homens, mas que não vivem segundo o coração de Deus, dando mau testemunho. Homem que deixa sua esposa e arranja outra mulher e diz: essa foi um presente de Deus para mim, sem vergonha, mau caráter. Isso não é homem. O homem que fala um negócio desse não é homem. O homem de verdade vai dizer: essa é a mulher que Deus me deu, e dela eu cuido, e a ela eu amo, e junto com ela eu enfrento todas as dificuldades. Nós somos, aqueles que são casados vão entender o que eu estou dizendo, e você que não é casado, não se escandalize, porque isso é bênção, queridos. Há momentos de tensão, há momentos na sua vida, no teu trabalho, na tua escola, que você às vezes fica cansado, estressado, é ou não é? Nem por isso você deixou, abandonou a tua escola, abandonou? Às vezes nos negócios as coisas ficam difíceis, mas você tem que perseverar. E às vezes você está cansado, tua esposa está cansada, há relacionamentos tensos, e nem por isso você vai abandonar a tua esposa, ou a tua esposa te abandonar. Você vai ser homem, e você como homem vai liderar a tua esposa fora da crise. Você vai cuidar do coração dela, você vai amar, e vai ser homem, e ela vai dizer: eu tenho prazer no meu homem. Isso é o que faz a diferença. É isso que precisamos ver nesse dia. Às vezes eu fico mudando televisão e hoje em dia tem tanta opção, no rádio tem tanta opção, e muitas vezes vergonhosamente. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, sabem o que eu estou dizendo. Mau testemunho por todo lado. Preocupação com o pobre, com o necessitado, está longe. Paulo diz em Atos 16, 13, ele saiu para um lugar de oração, e ali o Senhor permitiu que mulheres se juntassem e ouvissem a palavra, e Lídia foi uma delas. E Deus abriu o coração dessas mulheres através da vida desses homens. Vou dizer uma coisa para você, você que é solteiro então, escuta. Você quer uma mulher maravilhosa, abençoada, seja homem. Seja homem. Porque as mulheres não estão procurando qualquer um. Elas querem alguém, uma pessoa, um homem, um rapaz, que vai realmente amá-la verdadeiramente. E você pode deixá-la sonhar, porque você vai ser esse príncipe. Se você for homem, você vai ser esse príncipe. Fala, pode sonhar, porque sou eu mesmo. Eu e minha esposa, 2 anos atrás, quando completamos bodas de prata, nós declaramos: agora nós queremos o ouro. Faltam mais 23 anos só. Mas nós vamos lutar para chegar lá. E chegar com alegria, celebrando a vida. Eu sendo homem na vida dela, e ela tendo prazer de ser mulher para o homem que o Senhor deu para ela. Eu e você, falamos sobre Jesus, o Deus homem, falamos sobre Paulo, o homem, agora vamos ver eu e você, homem. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, sê forte e porta-te como homem. Porta-te como homem. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um homem, quando está no leito da morte, quando sabe que sua hora de partir chegou, esse homem não fala coisas erradas, esse homem não fala abobrinha. A pessoa que está ali, que sabe que vai partir, fala coisas que realmente são sérias. Falam coisas que realmente você tem que anotar. Estou vendo aqui o Marcos, que trabalha no hospital. Não sei se o Antônio Luiz já está aqui, mas o Antônio Luiz, como capelão, diz para mim assim, muitas e muitas vezes, quantas vezes ele tem visto pessoas segurando a mão das pessoas e as pessoas dando as últimas palavras ali e ali morrem diante dele, partem para a glória ou partem para longe do Senhor. Mas ele diz, as últimas palavras de um homem você tem que anotar. E aqui Davi, como pai, como homem e como pai, ele sabia que ia chegar a sua hora, mas ele dá uma palavra ao seu filho. Você seja homem, meu filho. Você seja homem. Ele não fala para Salomão, seja um ser angelical. Seja um ET espiritual. Ele diz para Salomão, você seja homem, Salomão. Seja homem. Queridos, Deus não espera que nenhum de nós homens sejamos seres angelicais. Deus espera que nós homens sejamos homens. E o que mais nós podemos passar para os nossos filhos, nós que somos pais e temos filhos homens, é que eles sejam homens. Deus não quer deixar que nossa esposa olhe para nós e veja um ser angelical. Deus quer que nossa esposa olhe para nós, aqueles que são casados, e vejam um homem. Mas um homem segundo o coração de Deus. Um homem que erra muitas vezes, mas erra e volta atrás e pede perdão. Isso é ser homem. Quando você volta para se restaurar com a sua esposa, para pedir perdão, ela se alegra no coração dela e diz, de fato, eis aí um homem com quem estou casado. Mas se você não é um homem, é um covarde, você foge, ah, porque eu não gosto de confronto, eu não gosto de... E se você precisa ser homem, assumir um posicionamento, ir lá e pedir perdão, ir lá e sentar e acertar situações. Ser um homem segundo o coração de Deus. Queridos, o que mais se fala nesses dias é a palavra que está lá escrita, crise. Mas infelizmente fala-se muito da crise financeira. Porque você quer apertar um homem, aperta o bolso dele para você ver. Opa, aí começa a doer. Mas esse mundo não está somente em crise financeira. Esse mundo está em crise de identidade. Não sabe como se identificar. Não sabe com o que buscar, quem buscar. Não tem referências muitas vezes. E fica buscando qualquer coisa como referência. Amados, nós temos que ser homens e sermos referência na vida de outros homens. O apóstolo Paulo era tanto homem que ele disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu imito outro homem que é Cristo. E você pode me imitar. Então nós precisamos restaurar a identidade do homem nessa geração. Há um vácuo, queridos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo, vocês vão ver. Uma crise moral e de caráter. Essa crise moral e de caráter não é no mundo somente lá fora. Essa crise moral e de caráter, ela invadiu e está dentro das quatro paredes onde a igreja se reúne. Essa crise moral e de caráter, ela atingiu o clero. Ela atingiu o clero. Quantos escândalos nós temos visto sendo noticiados na TV? Com homens que levam um título na frente de pastores. Com homens que não são homens. Por isso, queridos, eu disse que nós temos que ser homens, mas sermos éticos. Vivermos os mandamentos que o Senhor nos deu para ser como homens. Éticos. Quantos querem lepra? Quantos querem ser como Geazi? Crise de caráter, crise moral, que atingiu o clero, que atingiu o profeta. Você quer a lepra? Nós temos que expurgar do nosso meio, expurgar da nossa alma, expurgar do nosso corpo, esse tipo de atitude, lutarmos para sermos verdadeiramente éticos e honestos. O apóstolo Paulo, ele dizia, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, nesse texto? É um castigo daquela época, quando a pessoa era uma punição muito forte que tinha, eles amarravam aquela pessoa a um corpo com um cadáver, o corpo dela com um cadáver. Então ela ficava presa e amarrada a um defunto. E o apóstolo Paulo lutava contra a sua carne, que ele dizia que esmurrava o seu próprio corpo, e nesse sentido ele dizia, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai livrar-me desse cadáver que ainda anda me perseguindo? Esse Amauri que foi transformado, mas de vez em quando sai da cova, o velho Amauri quer agir novamente. É aí que eu tenho que reprimir, em nome de Jesus, ser homem para reprimir o velho Amauri, você reprimir o velho homem, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. E você vai reprimir e você vai ser homem. Aí você mostra que é homem. E o mundo está em crise financeira. Também. Mas a crise financeira, queridos, ela é fruto de crise de identidade e ela é fruto de crise moral e de caráter. Quantos aqui são empresários? Levantem suas mãos, por favor. Vou dizer para vocês que são empresários. Eu estou falando a verdade, você acha que estou enganado? Por que é que os bancos americanos estavam quebrando? Por quê? Ainda recebendo ajuda para o governo, dando bônus de milhões de dólares para gerentes e tudo mais. Sabe o que é isso aí? Crise de caráter. Nós, homens, temos que nos levantar para trazermos mudança na família, na igreja e no governo. Eu estou com um e-mail que chegou aqui hoje para mim, pedindo oração, e eu fiquei feliz que é um homem que está pedindo oração, e diz aqui assim: por algumas leis que estão no Congresso, que eles querem aprovar. E diz ali, projeto número 4.720/03, altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas para cobrar das igrejas impostos sobre dízimos e sobre ofertas. Projeto 6.398/05, que regulamenta a profissão de jornalista, que diz que se um pastor ou um pregador for ter programa de televisão, ele tem que ter curso de jornalismo, formação de jornalismo. Ele precisa do caráter de Deus, isso ele precisa falar na televisão. Ele não precisa ser jornalista, porque de jornalista está cheio lá, mas tudo corrupto e sem vergonha. Nós precisamos de homens de verdade ali, que sejam homens segundo o coração de Deus, não jornalistas. Estabelece que nós teremos que fazer casamentos gays, senão seremos presos. Se nós, como homens, assumimos nosso posicionamento, eu duvido isso, milhões de homens desse país marcharem em frente do Palácio Planalto e dizer: chega, essa lei não passa, e se passou, pode revogar, porque nós queremos liberdade religiosa nesse país, nós somos um país abençoado por Deus, e está aqui os homens de Deus para dizer: chega. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma outra crise que nós falamos, crise de identidade, que muitos jovens estão vivendo, por que é que você vê o aumento de homossexualidade, homossexualismo no meio da nossa nação e ao redor do mundo? Porque está aumentando o homossexualismo porque está diminuindo o número de homens. Entende o que estou dizendo? A referência masculina está muito pobre, porque a referência feminina está muito forte. E nós, como homens, temos que assumir o nosso papel de homem, porque os nossos filhos vão olhar para nós e ver um homem. Não vão ficar olhando para a mamãe e pensando que tem que ser como mamãe. Eles vão olhar para o papai e ver que tem que ser como papai, se ele for um homem de verdade. História antes do vídeo, eu vou contar para vocês rapidinho. Aconteceu na Itália, esse fevereiro. A história de um rapaz chamado Luca. E ele, como homem, entrou em crise, vocês vão entender a razão já já. E ele começou a viver uma vida homossexual e depois abandonou essa vida homossexual. E agora hoje está casado, tem filho. E aí ele escreveu um cântico. E o nome desse cântico, dessa música, é Luca Era Gay. E ele mandou um cantor chamado Povia cantar esse cântico num festival secular na Itália. O movimento gay da Europa enlouqueceu. Foi ao parlamento da Europa, queria bloquear de toda maneira para que essa música não fosse cantada. Nós vamos agora ouvir, ele está cantando, o Povia vai cantar em italiano e vai ser legendado em inglês, e eu aqui vou traduzindo para vocês em português simultaneamente. Pode colocar, filho. Esse é o Luca.
Di Povia, Luca era gay.
Esse é um teatro secular.
Dirige l'orchestra Massimo Morini, in arte Capitan Basilico, canta Povia.
Tá no YouTube esse vídeo, tá? Quanto vai?
Luca era gay.
O Luca era gay.
Com lei.
E agora está comprometido
Luca
com ela.
Com
ele conta
Luca
a sua história com sinceridade.
Luca dice.
Ele diz: agora eu sou um outro homem. Ele diz: antes de falar sobre minha mudança de sexualidade, deixe-me dizer algo claro. Eu creio em Deus. Eu não posso depender dos seres humanos para as minhas respostas. Esse pensamento é dividido nesse assunto. Então eu não busquei psicólogos, o clero ou cientista. Eu busquei o meu passado e fui bem fundo. E entendi muitas coisas sobre mim mesmo. Minha mãe costumava me amar obsessivamente, segundo as suas convicções. Eu não podia respirar, pois ela precisava de toda a minha atenção.
Io avevo l'impressione che non fosse troppo vero. Mamma infatti chiese la separazione.
Meu pai não tomava decisões e eu não podia falar com ele, pois trabalhava o dia todo e eu tive a impressão que ele não era real. De fato, minha mãe pediu divórcio quando eu tinha 12 anos. Eu não pude entender. Meu pai disse que isso era a coisa certa a fazer. E depois de algum tempo, ele começou a beber. Minha mãe falava mal de meu pai e me dizia que eu nunca deveria me casar. Ela tinha ciúme doentio das minhas amigas mulheres. E a minha identidade ficou mais e mais confusa. Agora sou um outro homem. Mas nesses momentos eu estava buscando respostas. Eu estava envergonhado e buscava secretamente. E alguns disseram: isso é natural. Mas Freud não pensava dessa maneira. Depois que terminei o segundo grau, eu não sabia o que era felicidade. Um homem mais velho fez com que o meu coração tremesse. Então descobri que eu era homossexual. Encontros sem constrangimentos estavam acontecendo e eu pensava que isso era amor. Sim, com ele eu pude ser eu mesmo, mas parecia que estávamos competindo para saber quem era melhor no sexo. Mas eu me senti culpado. Mais cedo ou mais tarde, eles o pegariam. Mas se a evidência desaparecesse, eles o absolveriam. Eu procurei um homem que pudesse ser meu pai e saí com um homem para não trair a minha mãe. Aí ele canta: Luca era gay de novo.
Luca dice: sono un altro uomo. Luca dice: per quattro anni.
Por 4 anos eu vivi com um homem, mas entre amor e engano, frequentemente traímos um ao outro. Eu ainda buscava pela verdade, aquele grande e eterno amor. Então, numa festa, no meio de tantas pessoas, eu encontrei uma mulher que não tinha nada a ver com tudo aquilo. Ela me escutou, me despiu, me entendeu. E só me lembro de que no dia seguinte eu sentia falta dela. Esta é minha história, só minha história, sem doença, sem cura. Amado papai, eu te perdoo. Mesmo que você não tenha voltado, mamãe sempre pensa em você e te amo. E às vezes ainda demonstra sua reflexão. Mas agora eu sou um pai e estou amando a única mulher que jamais amei. E é a pedido do Luca, ele põe aquela placa ali bem grande no teatro, que diz o seguinte: ninguém pode dizer a outro homem quem ele é de fato. Amém, queridos? Uma coisa...
E questi...
Esse é o mundo que nós estamos vivendo, queridos.
Era Pavia.
A falta da presença do homem gera crise de identidade nos meninos. E aí os outros vão dizer: mas isso é normal, é normal, é normal. Não se preocupe, isso é a falta da presença do pai, do homem de verdade, na presença dos filhos. Isso, queridos, uma coisa que aconteceu no mundo secular. Deus usa essas coisas. Causou uma bomba na Itália, essa situação. Eu quero voltar agora aqui ao nosso slide. Próximo slide, por favor. Nós vamos ver a questão do homem vivendo eticamente. Amados, se nós formos homens, vivemos eticamente, segundo o coração de Deus, há um preço a ser pago. Eu vou dizer uma coisa para vocês: esses mandamentos aqui não são os mandamentos que o Senhor colocou na Bíblia. São os mandamentos que eu escrevi em função e à luz da Bíblia. Então nós vamos ler aqui, você tem aí também. Falar a verdade em todas as coisas. Verdade é uma coisa que muitas vezes está ficando difícil de vermos em certas situações, porque existem tantas meia-verdades ou tanta mentira, que eles chamam de mentira branca, que é vergonhoso. Amado, nós temos que dizer a verdade e ensinarmos nossos filhos a dizerem a verdade. Doa o que doer, custe o que custar, nós temos que dizer a verdade. Ser fiel em meu relacionamento familiar. E aqui não estou dizendo ser fiel somente à minha esposa. Estou dizendo ser fiel no meu relacionamento familiar. Ser fiel, sermos fiéis homens aos nossos filhos. Porque há muitos pais que deixaram, muitas vezes amam a sua esposa, mas estão cansados dos filhos e abandonaram o relacionamento com seus filhos. Isso é relacionamento familiar. É coisa séria. Nós temos que relacionar com os nossos filhos. Não viver egoisticamente, nem no engano, mas visar o bem do próximo. Egoisticamente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Abençoa a mim, vem a mim, vem a mim, eu e a mim. Recusar o ilícito. E os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Não pagar ou receber propinas. Ah, mas isso é cultura. Isso acontece. Isso já está incluído no pacote. Não no meu pacote. Porque você está lidando com um homem agora. Eu vou dizer uma coisa para você. No meu pacote não tem propina, não tem 10%, não tem 5%, não tem 15%, não tem essa comissão. Porque aqui está um homem de verdade. Pagar salários justos e não maltratar os funcionários. Nós, aqueles que são empresários, que têm funcionários. Ser justo com o seu funcionário. E você, como empresário, você vai saber o que você vai pôr, até onde você pode chegar para ser justo com ele. Ser um pacificador. Trabalhar de todo o meu coração, esforçando-me ao máximo. O que é que eu quero dizer com isto? Quantos crentes estão no trabalho, mas estão ali empurrando o tempo com a barriga? Estão lá, em vez de trabalhar, estão no Messenger fazendo conversinha, mandando piadinha, mandando vídeo, esses PowerPoint presentations, porque não tem condição. E o pior é que muitos mandam no seu horário de trabalho. A hora que deviam estar trabalhando, sendo homem ali, dando suor no seu trabalho, estão pegando e fazendo piadinhas e coisas na hora do seu trabalho. E muitos patrões estão demitindo pessoas por isso, e vai ser vergonhoso a hora que crentes começarem a ser demitidos por causa desse tipo de coisa. Dê seriedade ao teu trabalho. E se você é crente e vai visitar outro colega seu na hora de trabalho, entenda o seguinte, ele está na hora de trabalho. Como homem, ele tem que honrar o trabalho dele, ele tem que trabalhar. Outro dia eu fui ao banco, e ali o Matheus estava lá trabalhando, e me encaixou, me pegou na hora, e saiu, continuou trabalhando. Não tem essa, para aí. Agora, meu irmão, que bom que você está aqui. E vem cá, meu irmão, esquece o trabalho. Ser homem é você cumprir com o seu dever, com o seu trabalho dignamente ali. Submeter-me às autoridades. Elas estão lá porque foram colocadas por Deus. Lembrar-me do pobre, investindo no socorro deles. Queridos, lembrar-nos do pobre. O avivamento verdadeiro, se você olhar no livro de Atos, é aquele que começa, mas os homens que são homens lembram, porque Jesus como homem teve misericórdia do povo, porque os outros que não eram homens ainda como Jesus, queriam mandar o povo embora com fome para o deserto. E Jesus disse, não. Dê a eles o que te comer. Ah, mas dê a eles. A vocês, você tem que ter o coração de compaixão. Quem tem que fazer o milagre é Deus, não são vocês. Então vocês somente sejam homens. E Deus é quem vai fazer o milagre. Colaborar com o corpo de Cristo para impactarmos a nossa igreja, a nossa cidade e a nossa nação. Se nós somos homens de verdade, nós seremos uma bênção à nossa igreja local, uma bênção à nossa casa, uma bênção à nossa cidade, uma bênção em nosso país e em outras nações. Vivemos em uma sociedade corrupta, formada por homens corruptos, que não, ou seja, não são homens. Para vermos mudança nessa situação, temos que ser exemplos de vida ética. Oramos ao Senhor da Seara, pedindo a intervenção dos céus na terra, para mudar a situação de nossas cidades, países e nações. Oremos para que Deus levante governantes honestos e justos, queridos. Chega, meus irmãos, chega de nós ficarmos somente reclamando. Vamos ser homens suficientes para orarmos para Deus mudar essa situação. Vamos ser homens suficientes assumindo primeiro nosso papel naquilo que temos que fazer. Assumimos o sacerdócio de oração. Deus nos chamou para sermos bênção por onde passarmos, mas para isso temos que assumir o sacerdócio de oração. E é aquela frase que Deus me deu muitos anos atrás. Deus não quer um grupo de intercessão na igreja, mas Deus quer uma igreja intercessora. Chega dos pastores dizer, ah, esse aqui é o grupo de intercessão da igreja, tem lá 15, 20 pessoas, e a igreja tem 200, 300, 500. Isso é uma vergonha. É muito bom ter o grupo de intercessão, mas esse grupo tem que motivar toda a igreja, para que toda a igreja seja uma igreja intercessora. E nós homens temos que estar à frente disso aí, queridos. Chega de passarmos para as mulheres. É hora de nós assumirmos o nosso chamado diante de Deus. chega. Se você quer ser homem mesmo de verdade, nós vamos assumir o sacerdócio de oração. É tremendo, não é, queridos? Ver que isso que está acontecendo aqui, está acontecendo ao redor do mundo. Porque é chegada a hora dos homens. Deus está chamando os homens para assumirem o nosso compromisso, queridos. Esse é o momento. Nós vamos ficar em pé. Vou convidar você a ficar em pé, por favor. Eu quero orar por você, homem. Se você está entendendo, queridos, porque isso aqui não é uma reunião que nós fizemos aqui, só mais um culto só para homens. Não é um culto só para homens. Está acontecendo também um culto só para homens. Mas nós queremos aqui que o Espírito Santo toque nosso coração de tal maneira que nós homens assumamos o papel para nós mudarmos esse país e nós trazermos o avivamento genuíno a essa nação. Nós homens, segundo o coração de Deus, isso vai fazer diferença quando nós vivermos isso que nós estamos colocando. Então, eu quero orar por você, e se Deus nessa noite está desafiando você a ser homem segundo o coração de Deus, eu quero que você venha aqui à frente, ou fique no corredor, onde você puder, venha aqui, nós vamos estar orando e clamando ao Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas, e eu me incluo com você nessa aqui, eu quero ser um instrumento ainda maior nas mãos do Senhor, para que o Senhor traga avivamento, para que nós possamos trazer outros homens após nós, queridos, vocês serão semente no meio de outros homens, para que o Senhor traga outros homens após você. Se você quer ser um desses homens, então, vem aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Sai do seu lugar aqui agora, vem, nós vamos estar colocando diante do Senhor as tuas vidas, a minha vida aqui, para que nós possamos juntos então, buscarmos o Senhor nesse sentido, para que você seja homem na sua casa, homem no seu trabalho, homem na sua cidade, para que eles olhem para vocês, aonde você estiver, e ali vai um homem de verdade, não somente um macho, não somente alguém que tem pênis, mas um homem de verdade, que tem um caráter, que tem a vida de Jesus. Eu quero dizer, um homem que depende de Deus, um homem que teme a Deus, um homem que busca a Deus, um homem que quer viver com Deus, isso é o que faz a diferença, queridos, não é eloquência, não é sabedoria ou estudo, mas é um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos orar aqui agora, queridos, é tão tremendo ver isso que Deus está fazendo no nosso meio e nas suas cidades. Eu oro mesmo, querido, e Deus sabe disso. Eu quero colocar aqui agora, eu quero que você junto comigo nesse sentido coloque agora a sua vida para que você seja esse homem do fogo, dessa visão na sua cidade, para você abençoar. Chega dos homens viverem em apatia, chega dos homens trabalharem duro só para ganhar o dinheiro, para colocar o pão na mesa. Deus não nos chamou para ganhar o pão, porque os seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não depende de mim, de você, não depende da sua nem da minha sabedoria, depende do Senhor. Nós somente temos que ser homens segundo o coração de Deus, chamarmos nossa casa e vivermos segundo o coração de Deus. Senhor, em nome de Jesus, é com temor e tremor que estamos diante de Ti. Senhor, nós sabemos que nós, homens, estamos hoje assumindo mais um compromisso diante do Senhor, de não somente sermos homens para nós, homens egoístas que não são homens, mas homens segundo o Teu coração, que seremos homens que nos daremos para a nossa cidade, nos daremos a nossa casa, nos daremos a nossa igreja, Senhor. E não é dar assinando um cheque, Senhor, é dar assinando a vida de ser homem de verdade, ó Deus. Homem diante do Teu trono, buscando o Senhor e levando outros a orarem ao Senhor. Homem sendo homem na vida das nossas esposas e na vida dos nossos filhos. Homem sendo homens na igreja onde servimos, na cidade onde moramos, Senhor. No país em que vivemos, ó Deus. E homens que trazem outros homens após eles, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Senhor, chega de homens ficarem agindo como mulheres. É hora de homens agirem como homens na Tua presença, Senhor. E de sermos segundo o Teu coração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora glorificar o Teu nome, Senhor, e dizer, eis-nos aqui, Senhor. Sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer, ó Deus, grandes coisas o Senhor vai fazer, e nós aqui estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, Senhor, segundo o Teu coração. Aquilo que precisa ser mudado em nosso coração, muda, Senhor. Aquilo que ainda precisa ser polido, muda, Senhor. O caráter onde tem que ser tratado, trata, Senhor. Cuida de nós nesse sentido, como Tu queres. E nós damos permissão ao Senhor, abrindo nosso coração nesse sentido, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Não seremos homens envergonhados de vivermos as coisas do Senhor. Nós seremos homens orgulhosos de vivermos as coisas do Senhor. Homens felizes de vivermos as coisas do Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, eu te abençoo nesse sentido. E eu coloco a minha vida também diante do Senhor, ó Pai, para que nós possamos ser esses homens segundo o teu coração, ó Pai. Que as nossas esposas, nossos filhos, sejam os primeiros a notarem a diferença em nossas vidas. Depois na igreja, depois na sociedade, ó Pai. Em nome de Jesus.